Gaúcha 2024. As notícias da semana nos esportes olímpicos. Parceria Tramontina. André Silva.
Boa tarde, 2:04, sábado 15 de janeiro de 2022. 35 graus, com sensação de 41 neste momento em Porto Alegre. Faltando 923 dias para os Jogos Olímpicos de Paris e 643 para os Jogos Pan-Americanos de Santiago. Está no ar a edição número 22 do Gaúcha 2024. E conforme acordado na véspera, Novak Djokovic voltou a ser detido pelas forças de fronteira da Austrália. Ele aguarda a audiência perante a Justiça Federal, marcada para as 9:30 da manhã deste domingo, hora local, 7:30 da noite ainda deste sábado no Brasil. A detenção foi um acordo entre as partes na audiência prévia realizada às pressas nesta sexta-feira, assim que o ministro Alex Rock anunciou sua decisão de cancelar o visto de entrada de Djokovic no país. O veredito definirá se ele irá ou não disputar o Aberto da Austrália a partir deste domingo ou se será deportado. E a semana foi repleta de torneios de preparação na Austrália. Em Sydney, a paulista Bia Haddad-Maia e a cazaque Ana Dalinina conquistaram o título da chave de duplas do WTA 500, vencendo na final a húngara Pana Udvardi e a alemã Vivian Heisen por 4-6, 7-5 e 10-8 no match tiebreak. Este é o terceiro título de duplas da carreira de Bia na elite do circuito da WTA. Antes disso, ela havia vencido dois torneios 250 em Bogotá com Paula Gonçalves em 2015 e com a argentina Nadia Podoroska em 2017. Agora, a 88ª colocada do mundo em simples se prepara para estrear no primeiro Grand Slam do ano contra a norte-americana Katie Volinets, que saiu do qualifying. A espanhola Paula Badosa levou a chave de simples em Sydney. Na final, ela superou a tcheca Barbora Krejčíková, número 4 do mundo e campeã de Roland Garros, por 6-3, 4-6 e 7-6 com 7-4 em 2:22 de partida. No WTA 250 de Adelaide, o título ficou com a norte-americana Madison Keys, que na final venceu a compatriota Alison Risky por 6-1 e 6-2 em apenas 66 minutos. As japonesas Eri Hozumi e Makoto Ninomiya foram as campeãs de duplas. Entre os homens, o russo Aslan Karatsev confirmou a ótima fase em seu primeiro torneio de 2022 e conquistou o ATP 250 de Sydney. Principal cabeça de chave, o atual número 20 do mundo, superou o ex-líder do ranking Andy Murray na final deste sábado ao marcar um duplo 6-3 em apenas 1:28 de jogo. Nas duplas, o australiano John Peers e o eslovaco Filip Polacek ficaram com o título. Nas duplas no torneio de Adelaide, também na Austrália, o título ficou com o holandês Wesley Kuhlhoff e o britânico Neil Skupsi, que na semifinal superaram o brasileiro Marcelo Melo e o croata Ivan Dodig, e vencendo na final ao uruguaio Ariel Berrar e ao equatoriano Gonçalo Escobar. Já na chave de simples em Adelaide, um jogador nascido na cidade e convidado para o torneio, Thanasi Kokkinakis, conquistou seu primeiro título de ATP 250. O australiano de 25 anos e 145 do ranking superou na final o francês Arthur Hinnenknecht, 58º, por 6-7, 7-6 e 6-3 em 2:38 de partida. Bronze na categoria meio leve até 66 quilos do judô nos Jogos Olímpicos de Tóquio, Daniel Kargnin irá encarar um novo desafio neste ciclo olímpico. O judoca gaúcho de 24 anos lutará no peso leve até 73 quilos a partir desta temporada. E é ele que nos fala sobre esta decisão. Daniel, boa tarde.
Oi, boa tarde. Obrigado e queria desejar também um feliz ano novo. Foi uma decisão bem difícil, assim, né? Porque eu comecei a refletir muito, pensei, qual atleta que medalha na Olimpíada e logo na sequência sobe de peso, né? Só que eu lembro que lá em Tóquio mesmo, eu tinha alguns pensamentos assim, não, essa é a última vez que eu luto em 66, porque era um sacrifício enorme, assim, sabe? E eu até final de 2021 lutei uma competição por equipe 73 para ver como eu me sentia, só que eu ainda estava em dúvida. Só que, porque, assim, sempre dá uma, dá um pouco de medo, né, essa mudança, até porque no 66 era uma realidade já, 73 vou voltar a ser uma aposta. Só que esse medo que eu tinha de subir, parece que eu tinha mais medo ainda de ficar como eu estava, sabe, naquelas dúvidas do peso e tudo mais. Então, eu acredito que por ser um ciclo curto, o psicológico é uma coisa que vai contar muito. Então, é uma coisa que eu alinhei com o meu preparador físico, porque eu estava ainda nessa dúvida há pouco tempo atrás, mas agora eu bati o martelo, vou lutar até 73, e eu vou tentar conseguir fazer a minha melhor atuação para conseguir mais medalhas para o Brasil, né?
Bom, claro que você sabe que ou no 66, que era a categoria anterior, ou no 73, aliás, você lutou na competição por equipes e a Sojipa chegou ali no pódio, né, que foi bastante importante também. Você sabe que a atenção, e você já notou isso e deve ter notado, por exemplo, nessa competição, ela fica bem maior em torno de ti, porque, né, tu carrega agora a questão de ser um dos medalhistas olímpicos da história do esporte brasileiro. Ter o Kiko na seleção, Daniel, o que que vai representar isso, né? Porque para o atleta da Sojipa, que é um cara de seleção, tu e outros atletas, agora vocês vão ter o Kiko ali, 360, literalmente 365 dias por ano.
Bom, eu acho muito bom, porque o Kiko é um cara que ele sonha junto com nós atletas, né? Então a gente sente essa vibração dele todos os dias, e o quanto ele é merecedor de estar ali, né? Não é à toa que o Sojipa chegou onde chegou, número de títulos mundiais, medalhistas olímpicos. Então, se tem um cara, um grande nome que possa reverter, né? Porque por mais que a gente tenha conseguido medalhas olímpicas, eu não acredito que a atuação do Brasil foi muito boa no judô, na modalidade judô, o Brasil. Então, se tem um cara que pode mudar esse cenário, eu acredito que é o Kiko, porque ele, como a gente fala, ele trabalha muito e junto com esse trabalho parece que vem um pouco de sorte junto, sabe? Então, eu acredito que se tem um cara capaz de conseguir reverter isso, porque ele é um cara que, mais do que um técnico, ele é um cara que tem muita visão sobre quem pode chegar, e ele é muito realista também sobre as metas dele. Então, acho que tem tudo para dar certo nesse novo ciclo.
Bom, a gente teve agora aí o anúncio de algumas alterações na regra, né? Eu li, inclusive, a Rafa Silva, a Rafaela, criticando, enfim, não tendo gostado, né, de algumas alterações, né? Desde aquela mais básica, agora, né, a proibição de arrumar mais de uma vez o kimono, no caso das meninas, mexer no cabelo, né, dar uma ajustada ali em mais de uma oportunidade. Claro, umas outras questões um pouco mais técnicas, né, do que você pôde já observar, do que você já sabe disso, né? Vai mudar muito? Né? Tem ali, por exemplo, aquela questão de não poder projetar agora, com a cabeça direto para baixo, né? Para apoiar, enfim. Vai mudar muito aspectos técnicos, né? Claro que agora tem treinamentos, começam a vir competições, mas de fora ainda, sem estar ali no dia a dia, o que te pareceu isso?
Bom, para nós atletas também é difícil, né? Porque a gente está acostumado com uma coisa que nem um golpe que era muito tradicional, é aquele
Seu
Shionage
Enaguia.
invertido, que a gente chama de coreano, porque os atletas da Coreia fazem muito. É um golpe que até eu já ganhei algumas lutas assim. E ele agora não é mais válido, inclusive o atleta que fizer toma punição, né? A Rafa é uma atleta que ela não deve ter gostado muito daquela revertida, que se parar um pouquinho não é válido, porque ela é muito boa na revertida, mas a gente não tem muito o que fazer, né? A gente, nós como atletas, a gente tem que treinar outras coisas, então, porque se ficar batendo de frente eu acho que é pior, mas eu acredito que essas coisas do kimono, do cabelo, é para a luta ser mais dinâmica, assim. E sendo mais dinâmica, buscando mais a pontuação. Foi o que eles deixaram claro, que eles queriam que a luta tivesse mais pontuações e mais ippons, né? Que é onde, sem muita punição. Então, eu acho meio radical, assim, mudar do nada, tirar um golpe, mas que nem há alguns anos, quando tiraram a catada de perna, a gente
Acatada.
achou que ia ser um absurdo, mas agora a gente já se adaptou a isso, sabe? Então, no início vai ser pouco estranho, assim. Mas eu acho que com o tempo a gente vai se adaptar e tem que ver como vai ser a próxima competição, né? Porque na teoria, a prática na teoria, a teoria é outra, né? Porque A gente vai ver como vai ser a interpretação do árbitro, esse negócio de revertido ou não, esse negócio de vão ser tolerante, o outro puxou e tu arrumou. Então, a gente, na próxima competição, que já vai ser dia 25 de 28, 25 de janeiro, em Portugal, ali que eu vou lutar, então a gente já vai testar para ver como é que vão estar as coisas para nas próximas a gente ir sempre evoluindo, né?
É, o GP de Odivelas, né, começa dia 28 de janeiro em Portugal, por isso que já tem esse período de preparação agora da seleção brasileira. E vai ser a tua primeira competição internacional no 73. Eu imagino que depois de Tóquio tu saiu preparado, né, e foi te adaptando à exposição que foi maior, enfim, que é tudo absolutamente normal para quem teve, né, o resultado que tu conquistou lá no Japão. Agora, né, mudando de categoria, como tu disse, tu tá começando praticamente do zero por ser uma categoria nova, né? Tu não é o medalhista de bronze naquela categoria. Tu seguirá sendo um medalhista olímpico, mas em um peso diferente. Como é que tu encara isso, né? De que tu tá chegando na categoria, tu vai ter toda uma adaptação também com os atletas, né, com os teus rivais internacionais, né, e até como é que tu observa, né, esse cenário, né, do leve, né, a partir de agora com essa tua entrada também.
Bom, eu creio que vão ter novas dificuldades, né? Que vai ser difícil, mas não que no 66 não tivesse já. Mas que pelos atletas serem um pouco mais altos que eu, isso quem sabe possa me dar uma dificuldade no início, mas eu vou me empenhar, vou treinar o possível e o impossível para que eu consiga igualar essa força, né? Porque agora eu ainda tô voltando de férias, recém subi, né? Mas e ainda quando eu voltei agora eu bati o ombro, fiquei uns dias fora. Então, mas eu vou treinar, tentar manter a cabeça boa, porque eu acredito que o trabalho faz com que tudo seja recompensado, né? Tudo que a gente faz não é desperdiçado. Sempre que a gente dá o nosso melhor, vale a pena. 2020, agora, a Olimpíada que foi 2021, valeu muito a pena. Eu tive muitas dificuldades, mas é um dia de cada vez, né? Então, agora eu não sinto, sinceramente, que eu tô com a força de uns 73 quilos, mas isso é uma coisa que é trabalhado, uma coisa que. E é um peso que o Brasil tá com carência, né? Tanto que né, no por equipes da Olimpíada em 2021, em Tóquio, eu lutei, né? Então, eu acho que é manter a cabeça, porque 2021 parece que eu tinha que provar na minha cabeça para alguém que eu merecia estar ali. Agora eu tenho o sentimento que eu não devo nada a ninguém, assim, sabe? No judô, então isso me dá uma tranquilidade para eu crescer. E eu não vejo um medo de subir como uma fraqueza. Na maneira certa, eu sinto até como força, porque me dá espaço para crescimento.
E tu imagina, Daniel, eu não sei se isso acontece, por isso que eu vou te fazer a questão, tu tá trocando de peso, ou mesmo que tu tivesse, seguisse no 66, os caras vão te olhar assim, bah, esse cara ganhou medalha, né? Alguém vai se empenhar mais, se empenharia no 66 por tu ser o medalhista, agora, de repente, porque tu tá trocando, ah, vamos dificultar mais a vida dele. Tem esse tipo de questão assim, ou não chega nesse ponto assim, né? Porque a gente sabe que a competitividade, ela é muito grande em qualquer esporte, em qualquer modalidade.
Ah, sempre tem, né? Sempre tem. Tanto até no Brasil eu percebi uma mudança assim de alguns atletas que para eles o importante às vezes não é nem ganhar a competição, era ganhar de mim,
Ganhar de
sabe?
título. É o alvo agora, né?
Sim. Mas isso acontece de ambos os lados, né? Tanto como o italiano que eu lutei, que ele tinha sido campeão europeu, vice-campeão mundial, quando eu lutei com ele eu pensei a mesma coisa. Então isso é natural, né? Acho que cada um tem um tipo de motivação. E isso é o que torna a gente mais forte, né? Se sair desde o Brasil assim, a gente sendo competitivo nós entre nós mesmos já torna nós mesmos os atletas brasileiros mais fortes e com mais chance de conseguir medalha em Paris.
Legal. Daniel, muito obrigado pelo bate-papo com a gente. Muito bom te ouvir animado aí com essa nova perspectiva, esse novo ciclo. E com certeza, né? A gente vai te ver em Paris, né? assim como a gente te viu lá, a Alice estava lá contando, né, a tua história aquele dia do pódio lá, eu tive no dia da Mayra, enfim, né, a gente foi se revezando lá e acompanhando o judô brasileiro, com certeza a gente vai te ver em Paris, né, e para contar sim uma nova história aí, uma história positiva agora dentro do 73. Valeu e grande início, não só de ano, mas de ciclo olímpico para ti.
Valeu, muito obrigado e que a gente consiga fazer que isso se torne real, que em Paris a gente esteja comemorando uma nova medalha, uma nova história e que a superação e a vontade prevaleçam não só ao judô, mas na vida, né? Obrigado, valeu.
Valeu, obrigado Daniel Cargnin conversando conosco aqui no Gaúcha 2024 e as primeiras competições do Daniel na nova categoria serão o Grand Prix de Odivelas em Portugal de 28 a 30 deste mês de janeiro e depois de 5 a 6 de fevereiro ele vai lutar no Grand Slam de Paris, na França. E agora é hora de NBA aqui no Gaúcha 2024. Alô Douglas Demoliner.
Muito boa tarde, André Silva, boa tarde a todos amigos do Gaúcha 2024. Estamos de volta aqui na programação da Rádio Gaúcha para falar sobre o momento Primecast e destacar a NBA aqui no Gaúcha 2024. Bom, André, do lado oeste, três equipes estão se destacando. Além do Phoenix Suns, que lidera a conferência, o Golden State Warriors e o Memphis Grizzlies são as principais equipes. Do lado dos Warriors, há uma semana ocorreu a reestreia, o retorno do Klay Thompson às quadras depois de praticamente 3 anos fora das quatro linhas. Foram aproximadamente 2 anos e meio que o Klay Thompson ficou em recuperação de uma grave lesão que ele sofreu na final da NBA contra o Toronto Raptors. Então, o Klay Thompson voltando, readquirindo o ritmo, fazendo boas partidas. E o Memphis Grizzlies tem, para mim, o destaque da temporada, que é o Ja Morant. Ele vem sendo o jogador dominante, sendo aquele jogador que carrega, de fato, a franquia, carrega o time. E o Ja Morant, André, sei que gostas muito de NBA, acompanhou e acompanha bastante, ele lembra muito e fazendo convite para a audiência para assistir o Ja Morant jogar, esse jovem jogador, ele lembra muito o Allen Iverson, pelo seu estilo de jogo. O Allen Iverson que foi destaque, estrela da NBA pelo 76ers. É aquele atleta mais debochado, aquele atleta que joga na quadra com uma leveza. Então o Ja Morant vem sendo, para mim, o principal jogador dessa temporada. E o Memphis Grizzlies que perdeu a partida para o Dallas Mavericks e acabou com uma série de 9 vitórias consecutivas que estava tendo na noite da última sexta-feira. Já na Conferência Leste, o equilíbrio segue predominante. O Chicago Bulls segue liderando a conferência, seguido do Miami Heat, Brooklyn Nets e também do Milwaukee Bucks, que vem numa temporada de recuperação. Começou muito mal nessa ressaca pós-título, mas agora já está na zona de classificação e com certeza segue sendo o principal candidato a conquistar a Conferência Leste junto do Brooklyn Nets, recheado de estrelas, principalmente porque tem Giannis Antetokounmpo. Tá certo, André? Forte abraço e um bom programa. A gente volta na semana que vem para falar mais sobre a NBA aqui no Gaúcha 2024.
Valeu, Douglas Demoliner. Com ele fechamos aqui esta edição do Gaúcha 2024. Equipe técnica Paulo Fernando Rodrigues, Rafael Manito, Rudney Raugusti. E lembre-se, vacine-se, use máscara, álcool gel, cumpra todos os protocolos de segurança sanitária. Previna-se, porque o negacionismo e as notícias falsas podem matar. Vacine-se. Até o próximo sábado.
Gaúcha 2024. As notícias da semana nos esportes olímpicos. Parceria Tramontina.